Olá, bom dia a todos que nos acompanham pela 93.3 FM e também pelas plataformas digitais, YouTube, Facebook. Hoje, dia 28 de setembro de 2020, mais uma segunda-feira, mais um começo de semana. E ao meu lado, Tânia Maria. Bom dia, Tânia.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, internautas que nos acompanham aí pelas plataformas digitais, Facebook, YouTube. É uma ótima semana, um ótimo início de semana a todos e a todas. E vamos começar aí as nossas informações aqui no Manhã RBA Litoral.
Vamos lá.
E a campanha eleitoral começou oficialmente neste domingo e os candidatos estão autorizados a fazer propaganda. E por conta da pandemia, a votação foi adiada para o dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. 148 milhões de eleitores estão aptos a votar em mais de 5.500 cidades do país. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, no seu discurso de abertura da campanha eleitoral, alertou sobre as fake news. Vamos ouvir um trecho desse discurso.
Há um outro vírus que ronda as eleições, capaz de comprometer não a saúde pública, mas a própria democracia. Trata-se das notícias falsas, das campanhas de desinformação e de difamação. Uma causa que precise de mentiras, de ódio ou de agressões não pode ser boa. Pense nisso. Não faça aos outros o que não gostaria que fizessem com você. O mal faz mal mesmo é a quem o pratica. Vamos fazer uma campanha com um debate público de qualidade, franco e robusto, mas com respeito e consideração pelas pessoas e por suas ideias, mesmo que diferentes das nossas. Se cuide, participe, jogue limpo, ajude a fazer um país maior e melhor. Boa noite.
Né, Rodrigo, jogar limpo é a palavra de ordem, né? Lembrando que as eleições de 2018 foram marcadas justamente por essa enxurrada de fake news. E até agora ninguém foi punido por isso.
Vamos torcer para que essa eleição seja mais limpa, respeitosa e democrática. Procuradoria-Geral da República pediu ao STF a abertura de inquérito contra o ministro da Educação. Milton Ribeiro é acusado de homofobia após declarações dadas ao jornal Estado de São Paulo. Na entrevista, o ministro atribuiu a homossexualidade de jovens a famílias desajustadas. Disse também que deve revisar o currículo de ensino básico em relação à educação sexual, já que a disciplina, segundo ele, incentiva discussões de gênero. Em nota, Milton Ribeiro negou discriminação.
Ele é um ministro de todos, mas como pastor ele tem a sua opinião em relação a isso. A entrevista foi de um teor assim assustador, de um retrocesso assim muito muito preocupante, né, vindo de um ministro da educação. Principalmente também quando ele fala sobre a questão da desigualdade, de que o Ministério da Educação não tem muita responsabilidade sobre contribuir com a diminuição da desigualdade social. Um absurdo. Então, para que serve o Ministério da Educação?
Parece que quem senta naquela cadeira do Ministério da Educação do governo Bolsonaro precisa falar polêmicas. É praticamente um vírus da ignorância.
Sim. E o torcedor vai ter que esperar mais um pouco para voltar aos estádios. Após reunião online, que aconteceu no fim de semana, a CBF decidiu manter os portões fechados nos jogos da elite do Brasileirão. O encontro virtual contou com a presença de 19 clubes, com exceção do Flamengo, que não participou da discussão. Ficou decidido também que essa situação ela será reavaliada daqui a 15 dias. E aí, Rodrigo?
Olha, Tânia, você disse na nota que a reunião foi online. Ou seja, se esses cartolas querem a volta do público, por que que não fizeram reunião presencial? Só aí já é um dilema, né? Talvez eles estejam pensando apenas nos lucros e não nas pessoas. Como você disse, 19 clubes participaram dessa reunião, e há um movimento muito preocupante. O Flamengo hoje é o nosso protagonista dentro de campo. Ele é o melhor time do Brasil, atual campeão brasileiro da Libertadores. Porém, fora de campo, ele não mantém esse mesmo protagonismo. Ele está se isolando dos outros clubes, forçando a barra em muitas situações. Ele forçou a barra para voltar ao Campeonato Carioca, forçou a barra para voltar a jogar no Maracanã, com o hospital de campanha ao lado, e agora quer o retorno do público. Vale lembrar que ontem teve um jogo entre Palmeiras e Flamengo, um jogo que foi uma verdadeira guerra de liminares, porque o jogo era para começar às 4 horas e até 15 para as 4 não sabia se teria ou não jogo, ou seja, foi ali no, aos 45 do segundo tempo, realmente, que ficou definido que teria jogo. Ou seja, isso mostra que o Flamengo, às vezes, ele pensa apenas nele e não na coletividade. Isso é muito ruim para o futebol brasileiro e é um mau exemplo para a sociedade que está aí tentando combater a pandemia. E mais um fim de semana de praias lotadas na Baixada Santista, com muita gente ignorando as máscaras e promovendo aglomerações, contribuindo para a disseminação do coronavírus. Enquanto isso, Santos continua na frente em números de infectados e óbitos por conta da doença na nossa região. São quase 1.000 registros, com 621 mortes pela Covid-19, sendo que 20 estão em investigação. Dani, a gente comenta que Santos é o maior número, é até óbvio, porque Santos tem o maior número de habitantes, porém é impressionante como aos finais de semana as pessoas estão descendo para a Praia Grande. Ontem mesmo, a estrada estava lotada com trânsito para o retorno a São Paulo. E muitas dessas pessoas não respeitam as recomendações, se aglomeram, fazem festas e, pior, andam pela orla sem máscaras. É um absurdo.
A questão da máscara é muito curiosa, porque em Santos, tem aqui um trechinho da reportagem do Jornal A Tribuna, que fala que em Santos, o decreto que dispõe o uso obrigatório de máscaras faciais em bens públicos, ele foi publicado no Diário Oficial, no dia 24 de abril, e passou a vigorar no dia 1º de maio. O cidadão que for flagrado sem a máscara em vias públicas seria multado no valor de R$ 100. Mas, como a gente vê nas imagens, nessas aglomerações nas praias de Santos, muita gente está ignorando e não se preocupando com multa, né? Então, acho que a fiscalização também tá sendo um tanto falha, porque as pessoas estão achando que o uso da máscara não é obrigatório, que sair sem a máscara tudo bem, né? Não se preocupando em transmitir o vírus para outras pessoas. Então, virou aí uma liberação geral.
Parece que, coincidentemente, com a aproximação das eleições, a fiscalização está ficando mais falha. Pode ser apenas uma coincidência.
E foi prorrogado o estado de emergência nos morros de Santos, que foram atingidos pelo temporal devastador em março deste ano. A renovação do decreto tem o objetivo de assegurar o benefício de auxílio aluguel para as famílias que foram retiradas do local em consequência dos deslizamentos que provocaram a morte de 8 pessoas. Bom, 8 pessoas aqui em Santos, porque houve mais mortes na região. Principalmente na cidade do Guarujá, onde o desastre foi bem maior e a gente viveu aí em março, durante as fortes chuvas, uma grande tragédia.
Sim, essas famílias precisam ter todos esses cuidados do Estado, porque após isso veio a pandemia, veio o distanciamento social. Então, imagina como essas famílias estão necessitadas. Começou hoje, em Praia Grande, a interdição de algumas vias para obras de manutenção urbana. Os motoristas devem estar atentos às sinalizações que informam as rotas alternativas. As ações acontecem na rua Luiz Borba Ranciaro, no bairro Antártica, onde será feito o reparo da estação elevatória de esgoto da Sabesp. Também na rua Dorivaldo Francisco Lória, no bairro Mirim, onde ocorrerão obras de pavimentação, e na Avenida Presidente Kennedy, no trecho entre as ruas Paulino Borelli e a Rosa Marli de Souza, onde também serão feitos trabalhos de pavimentação. A prefeitura informou um serviço de informação para as pessoas através do 0800-772-0194. Vou repetir, 0800-772-0194. Agora a gente fica por dentro da Previdência com o nosso colunista Sérgio Pardal. Bom dia, Pardal, mais uma semana.
Bom dia, Rodrigo, bom dia, Tânia, bom dia, nossos ouvintes e bom dia aos nossos assistentes, os nossos acompanhantes pelas redes sociais. Mais uma semaninha, a luta continua.
Mesmo bom dia. Bom dia, Pardal, quer dizer que o INSS vai cumprir aí automaticamente as ordens judiciais para a implantação dos benefícios assistenciais. Explica aí para a gente, Pardal.
Sabe o que acontece, Tânia? Como é que chama aquele monte de notícias que a assessoria de imprensa manda para as redações?
Os releases.
Isso, mandaram o release. Manja, a assessoria mandou o release. Se vangloriando que vão pagar automaticamente, prestem atenção, vão pagar automaticamente as ordens judiciais que determinarem a implantação de benefício assistencial de um salário mínimo. Hã? Como é? Olha, em primeiro lugar, vamos falar bem sério mesmo. Ordem judicial, meus companheiros, é para cumprir. Você pode divergir dela, você pode falar mal dela, você pode até, em alguns casos, recorrer, entrar com ação rescisória, é o diabo. Mas é para cumprir. Quando o juiz determina, seja transitado em julgado, seja por antecipação e tutela, o juiz determina o INSS, institua, coloque esse benefício, acabou, a obrigação é cumprir. E vou dizer mais, a obrigação é cumprir e normalmente a ordem judicial tem prazo, entendeu? Tem aquele prazinho, 15 dias a partir do momento que você toma conhecimento, 30 dias até, 60 dias até se quiser, mas tem prazo, não é? E aí ele vem o palhaço soltar um release contando de boca cheia, como se fosse assim um baita milagre, que em razão das relações internáuticas entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, eles poderão cumprir automaticamente as ordens judiciais de implantação de benefício assistencial de um salário mínimo. Olha, pessoal, vou dizer para vocês, a confusão do INSS em cumprimento de ordem judicial é coisa antiga, não é coisa nova. Tem coisa, inclusive, que chega a ser engraçadinha. O INSS, em alguns casos, deixava de cumprir ordem judicial em prejuízo próprio, em prejuízo do seu próprio patrimônio. Vou dizer quando é que acontecia. Acontecia não, hein? Ainda acontece. O juiz determina, ou o tribunal determina, que o INSS instaure, coloque ou recoloque um auxílio-doença pelo prazo mínimo de 6 meses, ficando depois a perícia médica a cargo do réu. Entendam, está escrito lá na decisão, ó, tem que retornar ou tem que colocar o auxílio-doença para esse infortunado durante o prazo mínimo de 6 meses e depois fica sob seu encargo chamar para a perícia e ver se continua recebendo ou se converte para aposentadoria por invalidez ou, quiçá, se cancela mesmo porque ele tem condição de voltar ao trabalho. Ao invés disso, o INSS pagou anos a fio, juro para vocês, anos, não foi uma vez ou outra, muito tempo. Então, o cara ganhava a recolocação de auxílio-doença e ficava 5, 6, 10 anos recebendo aquele benefício sem a devida perícia. Sabem o que que deu? Bem simples, eles inventaram a partir daí aquele arrastão pericial sem vergonha, que até eu fui até a Câmara Federal, inclusive, um momento que nos deram espaço, para dizer o quanto isso é absurdo. Pois bem, o arrastão pericial não só colocou auxílios-doença que deveriam ser extintos mesmo, como extinguiu aposentadorias por invalidez. Ou seja, o INSS concedeu o benefício, depois o próprio INSS disse que não. Mas, inclusive, é até interessante, porque agora, para eles, a aposentadoria por invalidez chama aposentadoria por incapacidade permanente. Se é permanente, como é que pode estar caçando depois? Alguma coisa está errada. Bom, não vou nem discutir isso aí, porque nós já conversamos bastante sobre o arrastão pericial. O nosso problema mesmo é que o desgoverno, esses desgovernos golpistas, desde 16, vem aplicando o tempo inteiro, mostrando que é preciso destruir o Estado, acabar com o INSS, privatizá-lo, que é o que eles queriam na época. Eles queriam mesmo privatizar. E aí, eu sempre dizia, dá um trabalho danado para os advogados. Primeiro, no processo do conhecimento, onde o INSS é condenado à concessão do benefício. E depois, no processo de execução, para fazer o cálculo do que deve o INSS, e especialmente, para colocar o benefício em vigor, para que o INSS pague efetivamente o benefício do sujeito que foi cortado. É aquela velha historinha, né? Má vontade de derrotar o poder judiciário é um negócio que tem sobrando. Às vezes, é preciso que o juiz determine, inclusive, graves punições. Já houve casos em que o juiz teve que determinar, se não se implantar o benefício, a prisão do superintendente do INSS. Então, imaginem a briga como é. Bom, agora, o INSS, como se fosse uma boa ação, está dizendo o seguinte: quando o Poder Judiciário nos condenar a conceder um benefício assistencial no valor de um salário mínimo, automaticamente nós vamos fazer funcionar. Vamos pensar isso direito. Em primeiro lugar, todo mundo aqui lembra, que eu já falei um monte de vezes, que a DataPrev era o sistema informatizado mais avançado que existia. A DataPrev é que tinha a capacidade plena de funcionamento. Tanto que nós já dizíamos há muito tempo, existe uma portaria que define que toda vez que um cartório dá uma certidão de óbito, é preciso comunicar ao INSS com aquele CPF para que seja extinto um benefício que aquele falecido receba. Eu, na época, dizia o seguinte: é bacana isso, só que o que eles deviam dizer é o seguinte: deve comunicar também se tem viúva. Porque se tiver viúva, mesmo que ela não peça, nós vamos conceder a pensão por morte. Que ilusão, não é? Então, vejam bem, o que eu estou reclamando é que eles agora vêm dizer que vão cumprir automaticamente a ordem judicial apenas de forma restritiva. Atenção! O Poder Judiciário foi digitalizado. Demorou muito tempo, mas com a pandemia teve que ser mais rapidinho. Então, o Poder Judiciário está digitalizado. A relação digital, a relação internáutica entre as decisões do Poder Judiciário e as obrigações do Poder Executivo não tem nenhuma dificuldade. O problema é, por que que eles estão afirmando que vão pagar apenas os benefícios de um salário mínimo de caráter assistencial? Eu respondo, porque eles querem uma desculpa para cada vez mais adiar o cumprimento de ordens judiciais em pensões e aposentadorias que ultrapassem o ridículo valor de um salário mínimo. Então, é dureza, né, pessoal? O que eu fico bravo e venho denunciar é exatamente isso. Esses caras ficam soltando releases, dizendo que são bacanas, que são bonzinhos, mas, na realidade, eles tentam fazer o INSS não funcionar. Eu já disse aqui e repito, o INSS não funciona porque não quer funcionar. O INSS está atropelando porque assim é a vontade política do atual desgoverno. Vejam, nós temos 2 milhões de processos administrativos aguardando a sua decisão. Nós temos um monte, talvez 1.300.000, perícias médicas aguardando para serem feitas. E eles continuam fazendo um monte de absurdos. Eles continuam não chamando o devido concurso para poder fazer com que o INSS recomponha aquele pedaço enorme que aposentou-se por medo das mudanças que vinham acontecendo. Pessoal, tinha muita gente decente do INSS, muito funcionário de carreira, que nas condições atuais, como já tinha o seu direito, aposentou-se porque entende que não tem mais Estado para servir. Não tem mais Estado, não tem mais poder público, não tem mais vontade pública. E com isso, nós perdemos muita gente boa do INSS. Agora, está essa porcaria e os caras vêm com esse releasezinho sem vergonha. Pessoal, não tenham dúvida. Querendo, é possível o cumprimento das ordens judiciais em um quarto do prazo que os juízes determinam. Se eles fizessem isso, teriam um pouco de vergonha na cara. Mas não cumprem nem o prazo que o juízo determinou. São muitas vezes que eu peticiono uma, duas, três, quatro, até o momento em que o juízo, mediante grave ameaça, consegue fazer cumprir a sua decisão. Absurdo, né, Tânia? É um absurdo, né, Rodrigo? Essa palhaçada que eles querem transformar o Estado. Prestem muita atenção, ouvintes e povo que nos acompanha. É preciso entender tudo o que acontece a partir do golpe de 16, porque, como eu já disse e vou repetir muito, nós queremos o Estado do bem-estar de direito. O neoliberalismo quer o chamado Estado mínimo, mas o fascismo quer mesmo destruir o Estado que está aí para que possa implantar o seu Estado autoritário. Vamos resistir, pessoal, vamos resistir, vamos para o enfrentamento.
Pardal, isso tudo faz parte aí desse projeto de destruição do governo que estamos sendo submetidos, né? Mas eu queria também sua opinião. Na semana passada, saíram muitas notícias sobre a questão dos médicos peritos, né, que foram aí colocados como os vilões, né, porque se recusaram aí até as agências que não estavam oferecendo as condições mínimas para eles trabalharem, e por outro lado também, numa outra ponta, ficaram muitas pessoas dependendo dessa perícia para poder garantir aí o seu recurso, né? E eles foram colocados aí como os vilões que não querem trabalhar, e a sociedade aí acompanhou toda essa história. E o governo
inicial, eles eram aliados, o governo fazia carinho, mas ainda, o governo pagava R$70 de extra se eles fizessem uma perícia no arrastão, atenção, dentro da sua própria jornada de trabalho. Tânia, eu tô doido para ver patrão que paga hora extra sem existir hora extra.
Hã? Assim é bom, hein, Tânia?
Ah, é bacana. O que está acontecendo? Nesse momento, os peritos, que são os vilões para eles, têm toda a razão do que estão fazendo. Não há razão de correr risco na situação atual. Agora, nos tempos de governos democráticos, eu lembro, eu tive uma discussão muito boa com alguns tecnocratas do bem, né, que diziam que o problema da perícia era o seu custo. Vejam bem, se o problema da perícia é o seu custo, não restam dúvidas que a saída correta é a concessão do auxílio-doença até um certo período, mediante laudo médico. Laudo médico, entende? O médico que tem CRM, que responde pelo que assina bonitinho, escreve lá: esse peão não pode trabalhar nos próximos 45 dias. Logo, o patrão paga 15 e 30 dias ele auxílio-doença. O INSS deveria conceder desta forma. Eu diria até 120 dias sem perícia médica. Se não, até 90, que seja. Mas seria preciso que o auxílio-doença, até um certo período, não exigisse perícia médica do INSS. Ah! E os fraudulentos, como é que fica? Eu não tenho dúvida, tá? Fraudulento vai para cadeia. Eu sempre me lembro, teve um psiquiatra aqui da nossa região que foi preso porque dizia no telefone que fazia barba, cabelo e bigode. Dava o atestado médico, ensinava o cara a se comportar, porque era psico, né? Ainda dava uma pirulinha pro cara babar. Pô, o cara foi preso, meus amigos, foi preso. E depois matou-se, suicidou-se. Então, evidentemente, pessoal, fraude é denunciar e botar na cadeia. O problema é que a dependência para a concessão de benefício de uma perícia que não pôde existir durante 6 meses e nem vai poder existir se não tiver condições dignas. Condições dignas não apenas para o médico, mas também para o pobre fragilizado, o infortunado, o arrebentado que está ali pedindo para poder comer. Então, esses absurdos, evidentemente, poderiam ser absolutamente resolvidos com essa forma que eu estou dizendo. A concessão do benefício auxílio-doença até um certo período, sem a necessidade de perícia médica do INSS. Lembrando, O médico que assina lá o relatório, que assina o laudozinho indicando o tempo de afastamento, responde, inclusive, criminalmente pelo que escreveu e assinou. Então, não dá para ter muita dúvida, tá bem? O que eles estão fazendo mesmo é jogando a vilania para o servidor perito médico e jogando o arrebento, jogando a violência em cima do pobre coitado, que se não vai morrer da doença que tem, vai morrer de fome. É isso que está acontecendo. Então, esse é o grande problema que está aí colocado. Vamos pensar em verdade o que deve ser feito? Aí eu dou esse caminho. É um caminho que possibilita efetivamente o cumprimento da lei sem nenhuma dificuldade. Quem falar que vai ter fraude demais, ou é mentiroso, ou é fraudulento, gosta da coisa. Tá certo? A vida não é assim, não, tá bom? O povo, em geral, não é fraudulento. É, vejam, nós temos aqui uma instituição pública, que é o INSS, se vangloriando de demorar a concessão, e outro dia, num dos releases que eles soltam por aí, eles se vangloriaram de negar mais da metade dos benefícios que foram requeridos. O que, que é isso? Eles estão dizendo que mais da metade do pobre coitado que pediu o benefício está mentindo. Não dá para ser assim, né, pessoal? Evidentemente, a ideia desses pilantras é, sem dúvida alguma, acompanhar o ditame fascista. Eles querem a destruição do Estado que existe para que possam implantar o seu Estado autoritário. Autoritário do campo econômico até o campo comportamental. É isso que esse imbecil que, infelizmente, preside o Brasil fica o tempo todo colocando, fica o tempo todo levantando. Bom, a briga é essa aí, Tânia. É, evidentemente, podia ser diferente, dá para trabalhar diferente. É que quando o Instituto Nacional do Seguro Social não está a serviço do segurado, evidentemente, não dá para esperar muita coisa.
É isso aí, Pardal. Mais uma vez, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, que é sempre uma aula, né, aqui de Previdência Social. É assim como eu, acho que todos os ouvintes, todos os internautas, né, aprendem bastante. Obrigada, Pardal.
Muito obrigado, Tânia. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, ouvintes e acompanhantes. Para mim, é sempre um prazer e uma alegria estar aqui e poder vir discutir conhecimento para que o povo exija o que tem direito.
É verdade. Tchau, Pardal.
Sua coluna é boa e com um cafezinho, melhor ainda.
Tomando um cafezinho. Beijo.
Tchau, Pardal. Boa semana.
Tchau, até semana que vem.
Bom, Rodrigo, e hoje a gente vai conhecer melhor como funciona uma instituição que já se tornou referência na região. Quando se fala de trabalho social, é a Fundação Setaporte, que atende mais de 500 crianças e jovens com programas esportivos e de qualificação profissional. A gente conversa agora com a Naira Alonso, que é a coordenadora executiva, e o Donald Verônico, que é o coordenador esportivo da Fundação. Vamos rodar a vinheta. Olá, Donald Verônico, bom dia, seja bem-vindo. Olá. Amanhã RBA Litoral, daqui a pouquinho também temos aí a Naira Alonso. Quem está sempre com internet, a gente tem sempre esses, né, esses probleminhas, mas daqui a pouco já estamos aqui com a Naira também. Então, Donald, queria que você falasse para os ouvintes, os internautas, conhecerem um pouco da Fundação Setaporte, você que é o coordenador dos programas esportivos. Fala um pouquinho dessa instituição tão importante na nossa região.
Bom dia, primeiramente, bom dia, Tânia, bom dia, Rodrigo, é uma satisfação estar aqui com vocês. Também um bom dia e uma ótima semana a quem nos acompanha aqui pela RBA Litoral 93.3 FM. Como você mesma disse, eu coordeno o programa esportivo da Fundação Setaporte, que já existe. A Fundação é uma organização, uma fundação que já existe desde 2008, E é exatamente este período que a fundação, que o programa esportivo ele existe, né? Então, desde 2008, a gente oferece atividades esportivas para crianças e adolescentes da Baixada Santista, mais especificamente Guarujá e Santos. Começou no Guarujá, com aulas de futebol, e depois nós temos um núcleo lá hoje com futebol e judô, e mais 6 núcleos em Santos, que atende crianças de 5 a 14 anos, nos bairros Jardim Piratininga, Jardim São Manuel, Alemoa, Sabuó, Estuário, e ali no Jardim Castelo, na Escola Leonardo Nunes. É um programa bastante amplo, é um programa esportivo educacional, e a gente procura utilizar, a gente vê o esporte como uma ferramenta de transformação social. A gente não está ali para revelar ou para destacar algum talento, né? A gente está ali para dar oportunidades para que a gente consiga, junto com a fundação de uma forma ampla, formar cidadãos e cidadãs. Então, são 4 princípios que regem o programa esportivo educacional, que é ensinar o esporte a todos, que é um princípio de inclusão social. Então, no nosso programa tem meninos, tem meninas, tem crianças que têm talento, tem crianças sem muito talento, altos, magros, gordos, magros, enfim, altos, baixos, né? Enfim, é o princípio de inclusão. Ensinar o esporte bem, então, a despeito desta heterogeneidade que são nossas turmas, nosso desafio é ensinar bem. Então, existe toda uma metodologia pedagógica muito bem conduzida pelo professor Douglas Silva, que também é professor, nosso coordenador pedagógico, que também é professor da Universidade de Santa Cecília. E o terceiro princípio é ensinar além do esporte. Então, a gente não se restringe, entre aspas, a ensinar a modalidade esportiva, seja ele o futebol ou o judô. A gente, como eu disse, quer formar cidadãos. E o último princípio é ensinar a gostar do esporte, que essa criança, esse adolescente, na fase adulta de suas vidas, continuem tendo gosto pelo esporte e pela atividade física. A gente sabe dos benefícios que trazem essas práticas, né? Então, as crianças recebem kits completos. Muito importante salientar aqui a importância dos nossos parceiros, né? A gente tem todos esses núcleos. A fundação não tem espaço próprio, não tem uma quadra, não tem um campo próprio. São todos cedidos por meio de parcerias. Então, lá no Guarujá, por exemplo, é o espaço da prefeitura que cedeu para a fundação. Aqui em Santos, as atividades acontecem dentro da escola. A gente tem uma parceria muito forte com as diretoras desses núcleos que eu comentei, nas escolas situadas nos bairros. A gente faz o acompanhamento escolar. A criança, todos os beneficiados que estão inseridos no programa, eles têm a oportunidade de ter o tratamento dentário, que é a parceria com o Sindicato Cetaporte, que é o nosso mantenedor. Disputam jogos e campeonatos. A gente tem um campeonato interno. Daqui a pouco, de repente, o Tiger vai passar aqui umas imagens. E também, muito fundamental, a participação dos pais e mães. Aí está passando o Taigo. Então, assim, num programa esportivo, todas as crianças participam e têm a oportunidade de jogar um campeonato e receber uma medalha, né? Então, a gente vê que o jogo é uma ferramenta muito importante, até na questão pedagógica, né? Então, é por meio do jogo que a gente consegue avaliar o progresso dessa criança. E também, por meio do jogo, a gente consegue ter um poder de barganha ali, porque a criança quer jogar, quer ter a oportunidade de jogar, de ganhar uma medalha, levantar um troféu. Então, aí tem a imagem do judô lá no Guarujá, troca de faixas, que sempre acontece todo ano. Enfim, estou aqui aberto para as perguntas.
Não, eu queria até que você reforçasse a questão. Eu também acompanho já há bastante tempo o trabalho da Fundação Cetaporte, também dos projetos esportivos, e queria que você falasse da questão de transformação, porque a Fundação Cetaporte Ela trabalha com crianças bem pequenininhas e parece que vai acompanhando aí o desenvolvimento até chegar na juventude, que também entra nos projetos de qualificação profissional da Fundação Setaporte, e elas chegam através dos programas esportivos. Então, essa questão da transformação da criança, do jovem, eu queria que você falasse dessa importância.
Como eu bem disse, o nosso programa é um programa esportivo educacional. Então, a gente falar de esporte, da instituição esporte, a gente pode estar. A Lei Pelé, por exemplo, ela classifica o esporte em três manifestações diferentes: o alto rendimento, o educacional e o participação. O alto rendimento é aquela manifestação que visa o resultado, a detecção de talentos. Então, o alto rendimento são a profissionalização. Então, o alto rendimento são aí o que a gente vê mais, que tem mais destaque, né, na TV, na mídia. O educacional é a manifestação que utiliza o esporte como uma ferramenta de transformação, que evita a hipercompetitividade, evita a seleção. A seletividade. Então, diferente do alto rendimento, a gente propõe a inclusão. No alto rendimento, quando você vai detectar um talento, você, obrigatoriamente, você tem que selecionar os melhores, né? No educacional, você tem que propor uma inclusão que todos tenham oportunidade. Na manifestação de participação, é aquela manifestação que visa o lazer e a saúde. Quando a gente prioriza o desporto educacional, a gente tá dizendo que vamos propor uma inclusão por meio e que todos vão ter oportunidade. E aí, dentro do nosso programa esportivo, a gente tem exemplos de crianças que entraram com 5 anos e hoje e passaram a infância e a adolescência no conosco, praticando o esporte, o futebol, o futsal, o judô. E aí, depois foram inseridos em outro programa da fundação, por exemplo, o aprendiz profissional, conseguiram o primeiro emprego e hoje estão efetivadas em empresas. São casos de sucesso que nós temos dentro da fundação. O educacional, a gente prioriza, a gente. Como você bem sabe, não sei se todos aqui sabem, eu tive um. Meu pai foi atleta de alto rendimento, jogou nos grandes. O Rodrigo, que me desculpe, mas jogou nos maiores times de futebol do mundo. Isso aí é inegável, com o maior atleta de futebol de todos os tempos, que é o Pelé. Então, eu tive o alto rendimento muito presente, mas foi por meio da educação e do estudo que hoje eu estou aqui onde eu estou. Então, isso a gente tem essa noção, essa visão, e a gente prioriza que todas as crianças devem estudar. Não querendo excluir o sonho delas, né? Todas querem ser jogador de muitas querem ser jogador de futebol, mas o estudo é prioritário e isso também as empresas patrocinadoras reforçam e enfatizam isso também.
Donald, só vou te cortar um pouco, que felizmente já temos a Naira aqui no nosso mosaico. Seja bem-vinda, Naira Alonso, que é coordenadora executiva da Fundação Setaporte, né? Acreditamos, né? Caiu, voltou, mas temos aqui a Naira hoje. Rodrigo, você pode começar a perguntar para ela.
Não, eu queria dar bom dia para a Naira com emoção, é sempre mais
Você
divertido.
está ouvindo bem, Naira?
Pô, mas assim já é um pouco demais, né, pessoal?
É verdade, né? Não, mas a minha pergunta eu ainda queria falar com o Donald, aproveitando a última resposta dele, que o Donald é o nosso companheiro aqui do Arte Bancada, todas as segundas, inclusive, e ele sempre dá verdadeiras aulas. Da diferença entre o esporte de alto rendimento e o esporte educacional. Eu queria, Dona, que você falasse um pouco mais sobre a situação que nós estamos vivendo nesse ano tão atípico com a pandemia da Covid-19. Como que vocês estão mantendo o elo com os pais, com os alunos? Porque fica difícil, né, você fazer o esporte, a prática do esporte, com essa situação de pandemia.
Muito boa
Ah,
essa.
e só, Só concluindo, eu também concordo que o Santos, a década de 60, é um verdadeiro patrimônio histórico da humanidade.
Não tem como não concordar com isso, né, Rodrigo? Fica complicado seria complicado para você. Mas a gente está vivendo esse momento de pandemia. Ontem teve até envolvendo o seu time, né? Uma situação muito grotesca com o Flamengo de volta, vai jogar assim, quase que o time inteiro do Flamengo contraiu o Covid. Infelizmente, a situação do nosso futebol, ela é assim muito preocupante, né? Em relação ao nosso programa, primeiro destacar assim a importância dos pais, né? A gente envolve os pais e o programa, o núcleo esportivo só existe com a participação dos pais. Então, assim, acontecem reuniões mensais com os pais e mães responsáveis dos alunos. E aí, quando nós entramos no Covid, a gente teve um período de adaptação. E como nós vimos isso sim, todos nós, né, independente do esporte, mas aqui no programa esportivo, como nós íamos nos portar diante desse cenário e esse desafio. Então, a gente passou a propor, em conversa com os pais, passou a propor atividades online, à distância. Então, o professor Douglas e a equipe esportiva, destacar também a equipe esportiva, começamos a disponibilizar as atividades pelo YouTube, pelos aplicativos, e oferecer, obviamente, que não é uma aula propriamente dita, como acontece normalmente, mas oferecer para os pais e para as crianças esse exercício com a bola, entendeu? A gente teve muitas dificuldades, crianças que com dificuldade de acesso à internet, com dificuldade de celular, enfim. E agora, nesse momento, a gente está estudando, seriamente, estamos estudando o retorno das atividades presenciais, que seria de uma forma híbrida, continuar oferecendo online, mas também voltar seguindo um protocolo que nós criamos e o decreto da prefeitura para oferecer voltar as atividades presenciais na quadra.
Naira, o Donald já fez aí um já fez, mandou aí o cenário do projeto esportivo da Fundação Setaporte, que na abertura já te citei que é uma fundação, é uma instituição de grande referência na nossa região no que se trata de trabalho social, trabalho de inclusão. Então, eu queria que você falasse da parte da qualificação profissional, que é um trabalho também de inclusão. E eu também já havia falado para o Donald que muitas pessoas, muitos jovens que estão nos nossos projetos de qualificação profissional vieram dos projetos esportivos. Então, a fundação é aquela que cuida das crianças desde pequenininha até entrar no mercado de trabalho. Então, conta aí para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, como é que é o trabalho da Fundação Setaporte.
É isso aí, Taninha. Primeiramente, bom dia a todos e todas. Depois, uma complicação técnica aqui, achei que não ia conseguir participar, mas deu tudo certo. Obrigado pela paciência dos técnicos também. O pessoal, no, esse novo normal pegou todo mundo. A fundação estava se preparando na semana que entrou o isolamento social para lançar um novo projeto de qualificação profissional. Lançamos, fizemos isso, mas foi um exercício interno para a fundação, né? Como que nós fizemos? Vocês têm uma ideia, nós iniciamos um projeto novo, uma parceria com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, chama-se Sou Jovem, Sou Cidadão, para qualificação profissional entre jovens de 14 a 17 anos, e preferencialmente todas as vagas foram ocupadas por jovens de maior vulnerabilidade social, muitos em situações de acolhimento, e tudo mais. E aí a equipe se mobilizou para discutir formas de interação com essa parte da sociedade, que pudesse acessar o serviço, porque era de extrema importância e foi um processo muito concorrido, né? Então, nós fizemos pesquisa para saber como que esses jovens tinham internet ou não tinham, tinham um equipamento que pudesse acessar as aulas ou não, por celular, por computador. Aí descobrimos que, do universo de todos esses jovens inscritos, 85% tinham acesso à internet e ao celular, principalmente. Falei assim, oba, então vamos adaptar as nossas aulas para essa ferramenta do celular. E assim fizemos. A exemplo do que fez o esportivo, né, que era muito bacana ver as crianças tendo aula de futebol online, virtual, e mantendo toda aquela divertimento que é importante, né, que eles se divirtam dentro desse processo. Adaptamos para os nossos jovens também. E deu super certo. O retorno foi extremamente positivo em relação a isso. Concluímos, para vocês terem ideia, concluímos o primeiro 5 meses com esses jovens, né, que estão recebendo o certificado agora, e iniciamos um outro processo de inscrição, que, aliás, pessoal, sou jovem cidadão, está com inscrições abertas para cursos de design gráfico, manutenção de computadores, área comercial de supermercado e comércio, para área administrativa. Corram lá no na Facebook da Fundação, no site da Fundação, que as inscrições são todas online e encerram-se no dia 30. Tivemos a conclusão dessa turma, que interagiu de uma forma linda, muito prazeroso lidar com eles. Online e turmas presenciais pequenas, com máximo de 10 alunos em cada turma. Nós temos uma sala para 50 alunos, mas vamos estar recebendo 10, com todos aqueles cuidados do protocolo de higiene, para que todo mundo, professores, equipe e alunos, estejam protegidos. Eu travei? Travou
Cara,
aqui?
não, tá, estamos ouvindo. Cara, eu quero aproveitar para convidar, né, todos os nossos ouvintes e internautas a curtirem a página do Facebook da Fundação Setaporte, acompanharem lá as ações da Fundação. O pessoal pode pesquisar por Fundação Setaporte, Responsabilidade Social e Integração Porto Cidade. Aí as pessoas vão conferir todas as ações. E eu quero aproveitar justamente essa frase: Responsabilidade Social e Integração Porto Cidade. Naira, a fundação está completando aí 12 anos e agora em 2020 nós temos essa pandemia, esse novo normal, como você disse. Você considera que agora a responsabilidade social e a integração Porto-Cidade nunca se fez tão necessário neste momento e para os próximos anos? O protagonismo da Fundação Setaporte será ainda maior nas comunidades e para as pessoas terem oportunidades, seja de um esporte, seja na qualificação profissional e ou nova oportunidade.
Olha, Rodrigo, a nossa ferramenta de trabalho, nosso objetivo, o que nós trabalhamos são com pessoas, são com gente. Nós trabalhamos com as melhores esperanças dessas pessoas. Quando elas buscam a Fundação Setaporte, participam de algum projeto, elas têm essa esperança de uma mudança na vida de cada um, de todos, né? E a gente interage dessa forma. É óbvio que todas as organizações do terceiro setor passam por imensas dificuldades. A Fundação Setaporte não é diferente. Mesmo fora da pandemia, nós temos que estar sempre nos reinventando com relação ao nosso dia a dia. Os parceiros são extremamente necessários para que a gente consiga colocar os nossos projetos em andamento, né? Os parceiros, as escolas que cedem o seu espaço físico para que o esportivo tenha as suas atividades, as empresas que patrocinam os diversos projetos, por leis de incentivo, a comunidade que se envolve, que também são nossos parceiros de primeiro momento, que se envolvem para que tudo possa funcionar. E nesse momento, o que nós sentimos enquanto sociedade é uma mobilização com relação à solidariedade ainda maior, né? As empresas, por exemplo, a fundação ela não tem no seu escopo muito o que se diz da distribuição da cesta básica, né? Não é um trabalho que nós realizamos normalmente dentro do nosso dia a dia enquanto fundação. Mas nesse momento, a cesta básica ela se tornou vital para as pessoas, para o nosso público, porque as pessoas estavam tendo de extrema dificuldade financeira e estava faltando um básico dentro das suas casas, que era a alimentação. Então, nós nos mobilizamos junto a várias empresas parceiras, estamos aqui desde maio, se eu não me engano, abril, maio, fazendo a distribuição de cesta básica para as comunidades onde a fundação atua com projetos sociais. Nós distribuímos cestas básicas com a ajuda das empresas, para os nossos atendidos, para famílias desses atendidos, porque como a fome bateu na porta de todo mundo. E muito deles não estavam inscritos em Bolsa Família, não estavam no CRAS, não recebiam nenhum tipo de assistência, e às vezes não estavam conseguindo nem na escola estar recebendo esse benefício também. Então, a responsabilidade social, sim, ela se faz presente em todos os momentos e nesse mais ainda.
A gente falou bastante aqui da Fundação Setaporte em relação às crianças, aos jovens inseridos aí no, no, nos projetos esportivos, nos programas de qualificação profissional, mas também a Fundação Setaporte, ela dá atenção para uma outra parcela da população, que são as mulheres que querem ser inseridas no mercado de trabalho e estão aí nas áreas mais carentes. E a Fundação Setaporte tem programas voltados para geração de renda e qualificação profissional. Queria que você falasse até para a mulherada que está interessada para participar desses projetos, que é um importante caminho para ser inserida no mercado de trabalho.
Olha, inclusive temos boas novidades com relação a esse tema. A Fundação Setaporte tem vários projetos na área da qualificação profissional, né? Para jovens, para adultos. E com relação às mulheres especificamente, não só para as mulheres, porque esses cursos também são abertos para os homens, se eles quiserem participar, nós temos dois programas. Que chama-se Costurando Cidadania e Maria Maria, Arte, Beleza e Cidadania. Costurando Cidadania é voltado para a moda, para a economia solidária e criativa, onde homens e mulheres aprendem o ofício da costura, do corte, da confecção, da industrial e sob medida. Esse projeto já vem desde 2012, ele começou em São Vicente, e agora ele está aqui em Santos, na região da Zona Noroeste, no Jardim Rádio Clube. E o Maria Maria, Arte, Beleza e Cidadania, que trata especificamente da área da beleza e do bem-estar. Então, são cursos de design de sobrancelha, curso de manicure, pedicure, barbershop, cabeleireiro. Manicure, pedicure, cabeleireiro, design de sobrancelha, tudo que você pode pensar, massagem, drenagem, tudo que você pode pensar na área de beleza, são os cursos desenvolvidos no Maria Maria. E são cursos que vão abrir inscrições agora, no próximo mês de agosto. Sabe, Taninha, nós recebemos aqui dentro dessa entrega da responsabilidade social, nós temos grandes parceiros. E um desses parceiros, dessa sensibilidade, que foi o vereador Chico Nogueira, ele destinou emendas parlamentares para esses projetos, para que justamente nesse momento onde a comunidade precisa mais de auxílio, e a qualificação profissional vem diretamente com relação a isso, para a geração de renda, nós tivemos a oportunidade, através dessas emendas do vereador Chico Nogueira, de proporcionar, nesse momento de pandemia, a partir do próximo mês, qualificação profissional para homens e mulheres que precisam, necessitam muito nesse momento, estarem dando um up na sua vida, mudando, porque muitos autônomos ou não, perderam suas empresas, fecharam serviço e precisam de um upgrade na sua carreira profissional e vão poder estar fazendo a partir do mês que vem. E também, se você me permite falar, nós temos um primeiro grande programa da Fundação do Setaporte, que foi o curso Agente Logístico Portuário, que qualifica mão de obra para trabalhar no porto especificamente, e ela incrementa toda a logística portuária, também através dessa emenda parlamentar, também do vereador Chico Nogueira, abrimos os cursos para o mês que vem. Agente logístico portuário, totalmente online, vai ser totalmente virtual. Costurando Cidadania e Maria Maria vão ser aulas presenciais, mas também com grupos pequenos, obedecendo todos o protocolo de higiene e cuidados que são necessários. Então, são duas novidades a partir do mês de outubro. Fiquem atentos.
Rodrigo.
Não, então, infelizmente já estamos aí nos encaminhando para o final da nossa entrevista, mas eu queria perguntar para os dois, para quem está nos escutando agora, ficou interessado em participar de algum curso, né, quer conhecer mais a fundação, quais são os primeiros passos para se inscrever, para qual e-mail procurar, site, enfim. Primeiro o Donald para falar sobre o esportivo e depois a Nara conclui todos os processos.
Como eu primeiro vou dar um bom dia aqui, eu estou vendo aqui várias pessoas assim da equipe esportiva, pessoas amigas, queridas, que estão aqui nos acompanhando. Desejar uma ótima semana, né? E também responder a sua pergunta, Rodrigo. Como nós temos 7 núcleos, um no Guarujá e seis em Santos, eu penso que a gente pode focar e centralizar e até por estarmos em momento de isolamento, mais ou menos, né, tá, alguns itens sendo flexibilizados, uns setores sendo flexibilizados, né, da sociedade, mas nós ainda não retornamos. Vamos centralizar ali na nossa sede, né, da fundação, ligando lá no 3213-4900, com certeza você vai conseguir obter todas as informações, inclusive do esportivo, né, dos núcleos, do funcionamento. Elas vão poder passar todas as informações relevantes e necessárias para os interessados.
Deixa eu ver se eu decorei rápido. 3213-4900.
Você tá bom de memória, hein? Foi um testezinho que eu fiz para ver se deixa eu ver se o Rodrigo tá já acordou, começou segunda-feira, tá? Eu vi que você tá ligadão.
Foi o café.
Foi café? Legal.
Naira? Seu microfone, Naira, está desligado.
WhatsApp também, que é o 99-167-1132. 99-167-1132. Esse é o nosso WhatsApp. Também todas as informações, vocês vão estar falando com a Esther, com a Itainara, que estão aqui também, a Tassiane, que é a coordenadora do projeto Sou Jovem, Sou Cidadão. Todas as informações necessárias. E eu estou, se vocês me permitem, que a gente não possa encerrar aqui sem estar falando sobre o Centro de Reciclagem de Lixo Eletrônico, que não parou, em nenhum momento durante esse processo de pandemia, porque ele é considerado um serviço essencial, que faz a coleta dos resíduos eletrônicos em toda a região da Baixada Santista. Nós coletamos todos os equipamentos eletrônicos, o que tem condições de ser reparado, nós reparamos, colocamos para reuso. Todos os nossos núcleos de inclusão digital, os computadores que a gente utiliza, que nessa pandemia, inclusive, nós deparamos com situações de jovens que eu falei inicialmente que acessavam pelo celular, mas tivemos jovens em situação de acolhimento institucional que estavam em instituições que não tinham esse equipamento. Nós cedemos esses equipamentos para as instituições para que os jovens pudessem estar fazendo, acompanhando as aulas. Temos os nossos laboratórios de informática, todos vêm desses equipamentos que iam virar lixo e que foram reciclados para acesso à inclusão digital. Então, é um serviço também essencial. Se você que está aqui nos vendo, nos ouvindo, tiver aquela sua geladeira, o seu computador, um fogão, toda aquela coisa que você troca e entra em desuso na sua casa, a Fundação vai lá, vai sua equipe uniformizada, todo mundo identificado. Você agenda a sua coleta, o pessoal atende você, faz o seu agendamento, com hora marcada, vai na sua casa e não cobra absolutamente nada por esse serviço. E depois, o que não tem condições de ser recuperado, é feito um descarte correto, sustentável, que não agrida o meio ambiente. Então, são mais de 200 toneladas de lixo eletrônico que deixou de ir para o aterro sanitário, ficar na rua, e teve todo o seu descarte, consciente e adequado. Centro de Reciclagem de Lixo Eletrônico da Fundação Setaporte, vocês também podem ter informação para esses dois telefones que a gente já passou aqui para vocês.
A natureza agradece esse tipo de serviço, né? O serviço do lixo eletrônico, ele também já é uma referência na nossa região, que é um dos poucos lugares, ou diria quase o único, onde você consegue fazer aí o descarte correto, né, ecologicamente correto desses equipamentos eletrônicos, além de ajudar muitas comunidades e ajudar nas aulas de inclusão digital.
Tânia, em tempos de que estão querendo construir um incinerador na nossa cidade, é sempre bom ressaltar esse importante trabalho que a Fundação Setaporte realiza para o descarte correto e sustentável.
É um grande serviço mesmo. Queria agradecer a participação do Donald Verônico, coordenador esportivo da Fundação Setaporte, da Naira Alonso, coordenadora executiva da Fundação Setaporte, né, para trazer um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, nossos internautas, como é que é o trabalho dessa instituição tão importante do terceiro setor. E a gente aguarda vocês em outras oportunidades, com novidades, se tiver novidades da fundação, né? Aqui tá aberto para vocês. Mais uma
Daninha,
participação.
você me permite falar uma coisinha antes de sair?
Fique à vontade.
Eu queria ressaltar aqui mais um programa que é super importante, que ele veio dar um fechamento muito interessante para essa ação que começa lá com a criança, lá na Fundação Setaporte, no programa esportivo. Lá quando ela entra no programa pequenininho, 4, 5, 6 anos, e quando ela passa, atinge a adolescência e muda todos os interesses dela, né? É o programa Aprendizagem Profissional, que qualifica, que insere esses jovens no mercado de trabalho, primeiro momento como aprendizes, né? Aprendizes para trabalhar nas empresas com carteira de trabalho assinada, com todos os direitos, com todos os direitos trabalhistas que eles têm. E a Fundação proporciona isso através de convênios que tem com várias empresas, principalmente das empresas da área portuária, mas abrange toda a cadeia de de trabalho da nossa cidade, da nossa região, que é algo importantíssimo. A gente tem um case que eu sempre gosto muito de contar, que é um aluno que iniciou no projeto esportivo com 8 anos de idade lá no Guarujá, o Marcos. Passou, foi do futebol, ele foi para o judô, começou a participar de campeonatos de judô. Depois ele veio fazer um curso Jovem Cidadão para se preparar para o mercado de trabalho. E a partir desse curso ele foi direcionado para a empresa, para uma empresa do Guarujá, que ele mora no Guarujá, da Termag. Ele cumpriu o seu contrato de aprendizagem de 1 ano e meio dentro da Termag, e quando ele cessou, e ele já com 18 anos, isso tudo acontecendo, lembre, ele entrou com 8 anos, com 18 anos ele foi, acabou o contrato de aprendizagem, ele foi contratado, efetivado dentro dessa empresa. Hoje ele está de casamento marcado e a gente está esperando o convite para participar dessa festa linda. Então, esse é um programa que fecha esse ciclo, né? E é isso que a gente quer para todos e todas. E lembra que eu falei de esperança? Então, nós trabalhamos com as esperanças, a nossa responsabilidade é muito grande. Esse tipo de divulgação, esse espaço que vocês estão dando para a gente, é super importante para que a gente possa divulgar que na região da Baixada Santista existe a Fundação Setaporte, que é preocupado com as pessoas. Obrigada.
Donald, suas considerações finais, já agradecendo a sua participação aqui.
Eu agradeço também a oportunidade. Eu considero uma pessoa da casa aqui na RBA Litoral. A gente participa ali do programa, aliás, já convidando nossos ouvintes e internautas aí que nos estão acompanhando para toda segunda-feira, às 17h30, temos o programa esportivo, que é o Arte Bancada. Além disso, é um programa esportivo cultural. Temos ali o nosso maestro Marcos Canduta, que sempre traz dicas e sugestões de artistas e músicas, enfim. E a gente sempre tem um entrevistado para conversar. E também, então, já me considero aqui uma pessoa da casa, agradecer a oportunidade, dizer que eu estou à disposição. O programa esportivo está a todo vapor, apesar de todas as dificuldades e desafios que a gente está vivendo em relação à pandemia, a questão de patrocínios e tal, a gente continua aí a todo vapor, motivados e trabalhando para que as atividades retornem e continuem já projetando o ano de 2021. Um beijo aí a todas e todos e uma ótima semana para todos nós.
O nosso ouvinte pode perceber que todas as segundas eu que faço o convite para a Arte Bancada. Essa semana, o próprio apresentador, Donald Verônico, está aqui e fez o convite. Agora só falta ele me convidar para a Arte Bancada também. Aí a gente faz essa integração.
A gente falar de Palmeiras, o seu time que ontem foi mais ou menos ali, jogando contra os juvenis do Flamengo, não conseguiu ganhar. A gente traz você para você. Nós temos um crítico, que eu chamo lá o crítico ferrenho, que é o nosso professor Luiz Gustavo. Ele faz críticas mais ao Santos. Aí eu vou falar do Palmeiras, eu trago você com certeza, Rodrigo.
Como bom palmeirense, eu sou bem corneta. E Naira, quero agradecer você e na próxima vez nós prometemos menos emoção.
Então, se trato feito, então, se for, mas com emoção também é mais gostoso.
Tá bom, gente. Muito obrigada. Bom dia para os dois. E até a próxima, hein?
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Bom, Tânia, então ficamos por aqui. Mais um Manhã RBA Litoral com entrevista muito importante para a nossa sociedade. Agora ficamos com o Som da Praia com Olavo Dada. Depois temos Marcos Canduta com Tarde RBA Litoral. E como o próprio Donald disse, às 17h30 temos o Arte Bancada. Caso você tenha perdido essa entrevista, você pode conferir a nossa reprise às 19 horas nas ondas da 93.3 FM. E a qualquer hora nas nossas plataformas digitais. Então, como todo dia, eu peço aqui para os nossos ouvintes, nossos internautas, curtirem nossa página no Facebook, se inscreverem no nosso canal do YouTube e assim construírem a RBA Litoral ao meu lado, ao lado da Tânia, ao lado do Taigo, da Yarmila e de toda a equipe.
E do Beto Arantes também,
e né? E do Beto Arantes, não posso esquecer do Beto Arantes.
Pode esquecer do grande Nonô, né? Tá bom, então. Muito obrigada, Rodrigo, pela
conversa. Guilherme também, não podemos esquecer. É. Entrei numa zona perigosa de esquecer alguém. Então, a toda a equipe.
Toda a equipe. Obrigada, Rodrigo, pela companhia. Obrigada, ouvintes. Obrigada, internautas. Amanhã a gente está de volta com mais uma edição do Manhã RBA Litoral. Tchau.
Até amanhã.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, apoio cultural do Sindicato Santa Porte.